verão se comparado com a manhã de quarta-feira por aqui, né? Tava um gelo só. Hoje bastante agradável e ainda vai ficar ainda mais quente aqui na região. Bom, nós estamos em contato telefônico com o deputado federal Ronaldo Santini do PTB, porque temos assuntos importantes. Como vai, deputado? Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia, meus amigos, irmãos, ouvintes da rádio, tua rádio, Rádio Cacique, a nossa querida Lagoa Vermelha da região. Prazer muito grande poder falar com o amigo nessa manhã de sexta-feira. Aqui um dia bonito, Paulo, um dia ensolarado, um dia agradável. Já estamos aqui com os 18 graus, seco, com chuva lá, mais de 100 dias. Começou o período das secas aqui em Brasília, mas muito bonito dia por aqui.
Pois é, aqui também realmente está começando uma manhã muito linda aí, o pessoal nos mandando fotos maravilhosas deste início de dia por aqui. Mas, deputado Santini, gostaria de começar conversando sobre a permissão aí da sapecada, né, da sapeca de campo que ocorre no Rio Grande do Sul, que não é alterada por decreto público nesta quinta-feira, né?
É. Nós fizemos, Paulo, um trabalho de conscientização aí dentro do Ministério do Meio Ambiente e dentro da própria Vice-Presidência da República, já que o general Mourão é um praticamente gaúcho, porque ele teve boa parte da sua vida dentro do Rio Grande do Sul e comandou as áreas da fronteira, conhece bastante a nossa realidade, né? E mostramos a eles que queimadas, grandes queimadas, têm diferença de sapecas de campo, de queima de campo controlada, de ações com o fogo que visam aí o combate a pragas, como nós temos aí no caso da caça também, o besouro serrador, que ele é uma das pragas que tem aí nas acácias e que precisa do fogo depois que se faz o corte da madeira. E conversamos com o ministro compreendeu perfeitamente e fez uma exceção no decreto, então, dizendo que para aqueles casos de agricultura de subsistência em que era necessário o emprego do fogo e também para as áreas onde existisse a lei específica que estadual que tivesse previsão na lei estadual, que é o caso nosso, que nós aprovamos essa lei lá na época que eu era deputado estadual ainda, fui o relator dela, né, esses casos estariam ser devidamente autorizados pelos órgãos ambientais, excetuados. E lógico, para nós isso é fundamental. Não tem como se pensar em manejo de gado, especialmente ali nos campos de cima da serra, mais para o lado de Cambará do Sul, Jaquirana, Bom Jesus, sem se pensar na sapeca de campo, na queima de campo nessa época.
É, e foi sempre trabalhado muito em sintonia com as pessoas que estão ligadas diretamente a essa área e aí na nossa grande região, né, deputado? Eles foram ouvidos bastante, né?
Sem dúvida nenhuma. A gente conversou bastante, inclusive discutimos o tema onde tem um fórum adequado para isso, que é a Frente Parlamentar Nacional da Agropecuária, e que, da qual eu sou o diretor da segurança no campo, nessa área. E lá discutimos então esse assunto, levamos esse tema, porque lá está o Brasil inteiro, né, Paulo? Lá nessa frente parlamentar tem representação do Amazonas, tem representação do Rio Grande do Sul, sim, do Paraná, Santa Catarina, São Paulo, todo estado que tem agro tem deputados representando lá dentro. No nosso caso, Rio Grande do Sul, eu e o Alceu Moreira, que é o presidente da frente, o senador Reis e o deputado Lucas Redecker somos dirigentes da frente. Então, lá encaminhamos esse documento ao ministro Ricardo Salles, e o Ricardo, antes de fazer o anúncio do decreto, era 9 da noite, nos ligou, me passou o decreto, pediu se dentro daquilo que estava ali contemplava o Rio Grande do Sul, e olhamos o decreto, analisamos, sim, contempla, e aí ele liberou o decreto, então, para controle das queimadas na Amazônia.
Uhum. Bom, então, para ser bem objetivo, como é que fica a situação a partir de agora? Qual é a orientação que dá para passar para essas pessoas que estavam aguardando um retorno nesse sentido, deputado?
Procure a Prefeitura Municipal, procure o órgão ambiental local, comunique a SAPECA, comunique se vai realizar a SAPECA, vai receber a sua autorização, porque já tem lei estadual que regra sobre isso. E de forma controlada, de forma em que não se perca o controle da área atingida, a atividade vai ser realizada sem nenhum problema de enfrentamento com relação à legislação nacional.
Que bom. Deputado, aproveitando aí o contato, o senhor há dias atrás já estava falando sobre as perspectivas da 470, esse trecho que há muitos anos é um sonho para toda a grande região, essa 470 que sai aqui de Barretos e vai em direção a André da Rocha, deputado.
Sim. Esse é um trabalho que vem sendo realizado e ontem nós tivemos mais uma notícia que eu diria assim, confortante do ponto de vista de quem tem acompanhado todo esse processo. Até comentei isso com a senadora quando ela me ligou, ex-senadora, hoje secretária, mas para nós sempre senadora, a Ana Amélia, quando ela saiu do ministério, me ligou para colher mais detalhes sobre o assunto e comemorar conosco a notícia, que segue exatamente o cronograma que nós havíamos anunciado aí e que temos anunciado insistentemente, Paulo, para que as pessoas não se frustrem. Nós temos uma preocupação muito grande, Paulo, que as pessoas, às vezes, na ânsia de ver a obra acontecer, elas acabam compreendendo ou entendendo alguma coisa diferente daquilo que é dito. Né? O que nós temos dito e o que nós vamos reafirmar até o final? Nós não vamos abrir mão disso até que nos acabem comprovando o contrário, e isso depende mais até do governo do que de nós. Este ano, agora, previsto, confirmado, reafirmado ontem pelo ministro. Licitação do projeto da obra. Para as pessoas entenderem como funciona isso. São várias empresas do Rio Grande do Sul que se cadastram para projetar a obra. É como se fosse uma planta de uma casa, como se fosse um projeto de um prédio. Aí, uma dessas empresas é vencedora nesse processo. Aí ela vai desenhar o projeto da obra. Isso nós temos que botar na conta que entre o certame da licitação e o início do desenho do projeto, a apresentação do projeto para quem é da área da engenharia, da arquitetura, aí sabe o que eu estou falando, nós vamos estar falando para receber esse projeto de volta aí lá por junho do ano que vem. Se tudo correr bem, então vamos dizer que em junho do ano que vem nós tenhamos esse projeto em mãos. Junho, julho, agosto do ano que vem. Aí o Ministério dos Transportes vai olhar o projeto e vai dizer, olha, está de acordo com o que nós imaginávamos. Não está de acordo. Isso aqui estão desenhando uma ponte onde não precisa, estão rebaixando um morro que não é necessário, refaz o projeto. É como um cliente. O cliente olha a planta da casa, a primeira planta que chega na casa com o engenheiro dificilmente é aceita. Modifica a parede, ajusta para cá, arruma para lá. Aprova seu projeto. Custo. Quanto vai custar? Bom, então vamos licitar a obra. Aí entra a licitação da obra. Outra série de empresas participam dessa licitação da obra, ou seja, nós já estamos em 2022 nesse calendário. Lá em 2022, nós vamos ter a empresa vencedora da obra. A empresa vencedora da obra vai estar autorizada a iniciar as obras. E, portanto, se tudo correr dentro do calendário, dentro daquilo que nós temos previsto, nós teremos o início das obras em 2022, se tudo correr bem. Antes disso, Paulo, não adianta nós querer, não adianta nós sonhar, não adianta nós brigar, espernear, xingar, não tem tempo hábil para acontecer. Não existe como se burlar esse processo. A única forma que teria de se antecipar esse processo seria se fizesse a contratação da obra e do projeto ao mesmo tempo, mas isso o ministro já descartou. Essa medida vai ser adotada para a vacaria, para o trecho da 285. O trecho de Bom Jesus, ali São José dos Alventos, até Santa Catarina, que são só 8,5 km, ali ele vai fazer a licitação do projeto e da obra, pela agilidade que precisa para concluir essa ligação, já que Santa Catarina inaugura esse ano o trecho deles, ligando até São José dos Alventos. Então, para esse trecho, sim, licita a obra e o projeto. A mesma empresa que ganha o projeto já começa a fazer a obra. A nossa não, a nossa é primeiro projeto, depois a obra e depois o início efetivamente das obras. Então, eu até sugiro, viu, Paulo, eu acho que a rede da tua rádio, que ela tem boa parte das emissoras ao longo da BR-470, poderia pegar esse cronograma que está público ali, que é conhecido já, e postar ele e deixar ele à disposição das pessoas para que não haja mais confusão com relação a isso. Vamos acompanhar a execução das obras, vamos fazer como a RBS, tua concorrente ou tua co-irmã, né, fez com relação à ponte do Rio da ponte do Guaíba, dia 116, eles fizeram um cronograma e ficavam toda semana, todo mês, lembrando aquele cronograma. Olha aí, está vencendo, deu errado, o que trancou, vamos de novo. porque aí não tem confusão, né, Paulo, na informação. A informação, ela tá sempre ali num veículo de comunicação confiável, num veículo de imprensa, e nós, agentes políticos, fazendo com que a coisa não saia do cronograma.
É verdade. Não, muito interessante. Vamos repassar essa ideia, essa sugestão, que ela é muito bem-vinda. Até para resumir, então, o deputado Ronaldo Santini, em outros momentos, quando estava intransitável aquele trecho, que precisava de máquinas para pelo menos passar ali naquele trecho, deputado se comprometia, diz, olha, falei com a turma aí, entre amanhã ou depois as máquinas estão aí. Então, até para deixar claro, não esperem agora, neste momento, as máquinas começar a trabalhar amanhã ou depois, porque esse processo deu, quem sabe, uma avançada, mas ainda ela é muito pequena, ela é a passos largos, né, deputado?
É passo a passo, Paulo.
Etapas, né?
É uma angústia por dia, né? A gente tem uma angústia por dia. Né? Primeira coisa, não deixar que ela saia do cronograma. A notícia importante que eu disse ontem, e que comemorei muito com a Ana Amélia, é que nós não caímos no cronograma.
Exato. Porque
a pandemia tirou um monte de obras do cronograma. A pandemia tirou do Ministério da Infraestrutura 13 bilhões de reais. Praticamente zerou o orçamento. E ainda assim, com todo o trabalho que nós temos feito, a insistência que nós temos feito, aqui entra todos, inclusive o próprio ministro Tarcísio, que é um ministro de uma qualidade, eu tenho dito isso, que me ganha admiração a cada dia pela sua tecnicidade, é um cara que não foge a sua técnica, não adianta fazer pressão política. Ontem teve nessa audiência que tiveram lá, Paulo, foram lá o deputado Marcel, o deputado Daniel Treziak, a senadora Ana Amélia, o deputado Fábio Branco aqui, pediu uma coisa justíssima, né, que se fizesse que se paralisassem as cobranças de pedágio na pandemia. E o ministro Tarcísio, por exemplo, foi muito técnico e muito claro. Se eu paro agora a cobrança de pedágios de um contrato que foi combinado, eu rompo um contrato e crio uma insegurança jurídica que nunca mais eu arrumo uma parceria público-privada para fazer uma obra.
Olha aí.
Como é que eu vou fazer isso?
Uhum.
É difícil para um cara dizer isso, né? No momento desses. Dizer que não é popular a medida de parar o pedágio? Claro que é popular.
Sim.
Lógico que seria fundamental no momento como...
Mas foi realista.
Mas tem regras, né, Paulo?
Tem
regras. E o ministro Tarcísio é assim. O ministro Tarcísio é militar, é militar da antiga. Né? Ele é o que é, o que não é, não importa quem esteja à sua frente.
O velho fio de bigode, né?
Nós já chegamos a botar 10, 12, 15 parlamentares na frente dele lá para tentar pressionar para algumas coisas aí, como a questão da 116, da própria 285, e eles não tem. O cronograma é este. Concluo as obras que estão em andamento e começo as novas. Antes disso, não chega de botar dinheiro pelo ralo.
Olha aí.
Chega de ser pai de botar dinheiro fora. Eu tenho que admirar um homem assim. Não posso não admirar, né? Só que, como eu disse, às vezes uma palavra que ela é esperada com tanta vontade, com tanto desejo, ela pode ser distorcida. Então, o que foi dito ontem lá é isso. Está mantido o cronograma, porém, com essas condições que nós falamos aqui.
Até porque o pessoal está tão desacreditado, amanhã ou depois já começa a dizer, olha, a gente sabia que ia de novo ficar só na conversa. Não, vamos por etapa aí, vamos acompanhar e deixar a comunidade bem informada. Mais algum outro assunto para a gente fechar aí, deputado?
Bom, eu acho que por enquanto é isso, né? Nós devemos estar recebendo nos próximos dias mais algumas notícias boas aí com relação à liberação de recursos de novo para a área da saúde aí do nosso município, da nossa região. Reafirmar a todos aqui que é um momento de extrema importância, de extrema dificuldade, mas acima de tudo de muita união. Nós precisamos fazer a nossa parte. Eu estava acompanhando no grupo de WhatsApp ontem lá de Ibiraiaras as pessoas entrando em pânico por conta aí do alto índice de pessoas sendo detectadas com Covid.
Exato.
Lembrando sempre que o Estado deve cuidar dos seus pacientes, deve cuidar das pessoas, e quando eu digo Estado, eu digo governo federal, municipal e estadual. Mas as pessoas precisam cuidar de si também. Não adianta botar máscara para andar na rua e chegar no bar para jogar uma cartinha e fazer e bater um papo com os amigos, tirar a máscara e ficar lá como se nada estivesse acontecendo. Né? Então, a máscara, a higiene com as mãos, o álcool, o contato, o distanciamento, ele é permanente. Não adianta chegar de máscara e dali 10 minutos está todo mundo sem máscara, porque aí não adianta, aí não vai funcionar. Cuidem-se, porque depois que a coisa encrespar, aí não adianta a gente ficar reclamando. Cabe muito mais a nós do que ao Estado cuidar da gente.
Exatamente. Obrigado, deputado. Um grande abraço, viu?
Tudo bom para vocês, que Deus abençoe, uma ótima sexta-feira e um excelente final de semana a todos.
Igualmente, olha, muita gente mandando abraço para o deputado Santini aqui, dizendo inclusive o seguinte, ó, estou escutando o programa, acompanho sempre, e sobre a manifestação do deputado está sendo muito mais racional, e precisamos realmente ter os pés no chão. Fica aí a expectativa, então, nesse sentido. Obrigado aí a participação de todos, são vários comentários em relação ao WhatsApp aqui. Que bom, né? Pois não, deputado?
Eu disse, eu gostaria muito, eu vou te passar de novo, que você postasse o cronograma que foi estabelecido há cerca de um ano atrás lá com o ministro, para que ele ficasse postado aí na página da rádio. O que é o cronograma estabelecido pelo DENIT para essa obra? Aí todo mundo vai conhecer os 8 trechos, os 8 lotes, saber onde está cada um, como é que está cada um, para que nós não tenhamos mais dúvidas com relação a isso.
Perfeito. Muito bom, vamos aguardar então para a gente fazer a postagem aqui. Obrigado mais uma vez ao deputado Santini. Agora 5 minutos faltando para as 8. Voltamos já.
Conectado. Oferecimento. Central Farma, economia mesmo você faz adquirindo medicamentos na Central Farma. Pampa Volkswagen, agora em Lagoa, na Avenida Circular, esquina com a Presidente Vargas. Miagro, tudo para agricultura, pecuária e lazer.
A Central Farma está há várias décadas do seu lado, sempre procurando fazer o melhor para os seus clientes. Na Central Farma, além dos descontos tradicionais, tem descontos diferenciados para quem faz o uso de remédios contínuos e no aviamento da receita. Economia mesmo você faz adquirindo seus medicamentos na Central Farma, a farmácia do aposentado e de todas as idades. Na Afonso Pena, pertinho da Secretaria de Saúde.
Atenção, descontos imbatíveis, você só encontra na Pampa Lagoa. Aqui, descontos de até 21,5% na linha de veículos 0 km Volkswagen, com bloco de produtor ou CNPJ. Também dispomos de descontos especiais para táxi e PCD. Ligue 3358-3310 ou nos faça uma visita na Avenida Circular 2232, esquina com a Avenida Presidente Vargas. Pampa Lagoa, certeza de bons negócios.
Está aberta a temporada motosserra Husqvarna, desde máquinas profissionais para manejo florestal até motosserras menores para poda de arbustos e galhos, corte de lenha e trabalhos de carpintaria. São produtos potentes, resistentes e práticos onde quer que você esteja. A motosserra Husqvarna é sua parceira de confiança e encara qualquer desafio. Precisando de uma motosserra? Tá na mão.
Toda a linha de inverno Husqvarna em 10 vezes sem juros na loja Miagro. Miagro, tudo para agricultura, pecuária e lazer.
Você está ouvindo Conectado, ligado na informação.
Pois então, agora 3 minutos faltando para as 8 horas da manhã, 3 para as 8, tem um recadinho aqui para você. Nos últimos tempos, os temporais têm sido muito frequentes na região e os incêndios também. Garanta a segurança da sua casa e do seu patrimônio, faça um seguro residencial com a GM Consórcios e Seguros. Por isso, a GM está com muitas opções de seguros para residências, empresas, preços a partir de R$ 209,90 por ano, gente. Garanta agora mesmo o seguro da sua casa, do seu patrimônio na GM Consórcios, que fica na 7 de setembro, em frente à Casa São Paulo. Se preferir, manda um WhatsApp para o 99940-2736 lá com o Ellison. 99940-2736. Nós vamos às notícias da hora e voltamos já.
Notícias da hora. A informação em primeiro lugar. Oferecimento.
Loja 4 Estações. Prova que o barato ainda existe. Casa São Paulo. Qualidade e bom atendimento para satisfazer seu gosto e seu bolso. Móveis Popular. Tudo para mobiliar sua casa. Crediário próprio e excelentes condições de pagamento.